is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Bom, estamos começando mais um Liderança e Inovação, você já sabe, aqui no Grupo Jovem Pan. Aliás, como toda vez eu menciono, comento e de forma entusiasmada digo, espalhado por todo o Brasil, nas mais de 100 emissoras de AM, FM, no Panflix, hoje com mais de 1 milhão de downloads, nos ambientes digitais, no ambiente de podcast, no YouTube, enfim, um nível de distribuição para milhões e milhões de brasileiros. E hoje, eu particularmente estou muito, muito entusiasmado com esse programa aqui, porque a gente vai falar de alguma coisa que tem uma conexão gigante com a natureza. Eu comentava com a minha convidada, que já eu divido com vocês quem é, e obviamente a gente vai levar aqui uma ótima conversa, mas eu comentava com ela que pode haver alguém tão conectado com a natureza como eu, mas é impossível, porque eu medito, acho que vocês sabem, eu só tomo banho frio, me conecto com a natureza, enfim, adoro as coisas orgânicas, etc, etc, etc. Então, particularmente, eu estou muito entusiasmado para essa ótima conversa, aliás, no Liderança e Inovação, que tem, inclusive, se caracterizado por apresentar ideias disruptivas, inovadoras, contemporâneas, etc. Bom, sem mais delongas, a conversa de hoje é com a Mariana Tunes. A Mariana é diretora de marketing da Fazenda Futuro, que já você vai entender o que é. Mariana, grande prazer em te conhecer. Eu já soube também que você tem essa conexão aí total com a natureza. Obrigado pela presença aqui no Liderança e Inovação.
Muito obrigada, obrigado pelo convite. É um prazer aqui poder bater esse
que
papo.
Bom, que bom.
E falar um pouquinho sobre liderança e inovação.
Ó, vai ter muita gente terminando o programa ligando para ter aí os produtos da Fazenda Futuro, mas isso vocês vão entender já por quê. Mariana, vamos começar, a gente sempre começa o programa aqui. Sim. Não sei se você já teve chance de ver algum das conversas, das entrevistas, mas sempre conhecendo um pouco, de uma forma breve, mas um pouco da trajetória, né, do convidado, da convidada, para aí então a gente entrar aqui no assunto específico da nossa Fazenda Futuro. Bom, a Mariana, ela é formada em publicidade e propaganda pela Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo, trabalhou em grandes corporações, em grandes companhias como Pernod Ricard, Unilever, e num dado momento chegou na Fazenda Futuro. Então, conta um pouquinho aqui, brevemente, pra gente, Mariana, como é que é a sua trajetória, como é que foi a sua trajetória até chegar na Fazenda Futuro.
Bom, muito bom. É uma trajetória que eu acho que, no fim, ela é muito interessante e ela ajudou muito para justamente poder construir hoje o meu perfil profissional dentro da Fazenda Futuro, que é uma startup. Eu trabalhei já nos diversos setores da comunicação e da publicidade. Uhum. E também em diversos
grandes
tipos,
corporações,
isso,
inclusive.
E diversos tipos de empresa. Então, eu já passei por empresa por agência, produtora de evento, empresa de entretenimento, e até chegar no trade marketing.
Produto de consumo, Unilever.
E aí chegar no produto de consumo, que é o que eu queria. E aí eu fui para um lado, né, desde farmacêutica, empresa menor, com dono, mas multinacional, empresa gigante como a Unilever, e aí dentro da Unilever na área de alimentos, uma multinacional, né, maior, né, um pouco menor que a Unilever, eu digo.
Sim,
mas também gigante como a Pernod Ricard, ou mesmo a Skin Carioca, que é uma empresa de dono, que eu também fiz parte. Né,
você trabalhou também na época na Skin, antes dela ter sido vendida.
Antes dela ter sido vendida. Então era uma empresa de dono, não era a família que estava.
Legal.
Mas ainda era. Então, acho que tudo isso ajudou um pouco a construir um pouco dessa questão de conhecer muita coisa, né, diversos setores, para construir.
Deixa eu aproveitar teu gancho, Mariana,
claro.
Assim, muita gente que nos assiste, né, é universitário, ou executivos estão começando a trajetória e tal. Eu particularmente gosto de uma experiência como a sua, porque ela é muito rica, né? No final do dia, 10, 12, 15 anos, tendo essa oportunidade de conexão com várias formas, né? Dentro, claro, de uma espinha dorsal que você curte, que é marketing, comunicação, Sim. etc. Isso sempre é muito bom para a formação do profissional. Ou seja, para mim, as pessoas devem se permitir outras oportunidades. É isso que eu quero dizer no final.
É, não, é muito bom, porque aí é isso, quando você chega numa startup, né, quando eu, né, fui convidada para ir, que era só o fundador, né, que é o Marcos Leta, e falou, vamos, é uma página em branco, você precisa saber do todo, você precisa conhecer um pouco, né? Um pouco de trade, um pouco de... Ah, tive que abrir Photoshop e trabalhar no Photoshop, tive que fazer...
É, mas bárbaro, né? Porque é uma riqueza muito grande.
Exato, cria processo novo, é uma página em branco que você constrói, e isso é muito legal.
Vamos falar de Fazenda Futuro, que eu quero dividir aqui com todos, porque realmente o conceito é espetacular, então eu queria que você dividisse um pouquinho, né? Qual é a essência da Fazenda Futuro, né? No final do dia, vocês estão num segmento chamado Foodtech, né? Que ainda é fintech, por exemplo, já é razoavelmente conhecido, mas foodtech ainda é algo que está sendo construído. Então, conta um pouquinho, o que é a Fazenda Futuro?
Bom, a Fazenda Futuro foi a primeira foodtech, né, brasileira a fazer a carne de planta. Né?
Então, fundada quando, perdão?
Mas... 2019.
É ontem, né?
Ontem, isso. E pensando que ainda tiveram dois anos
de pandemia.
É exatamente isso, ontem. E a gente iniciou a empresa para trazer essa alternativa, né, da análogo à proteína animal. Né? Então você tem um produto que tem o mesmo sabor, gosto, textura da proteína animal, mas ela é toda plant-based, né? Ela não tem nada de animal. Mas ela traz a mesma experiência que uma proteína animal. Que é para justamente atingir o que a gente chama dos flexitarianos. Que são essas pessoas que estão querendo...
Flexitarianos,
esse é o nome.
Essa eu não conhecia, olha pra ser ligado no assunto. O que é um flexitariano?
Flexitarianos são esses consumidores que começam a fazer essa redução da proteína, do consumo da proteína animal. Então é o movimento segunda sem carne, é o, né, tirar duas, três vezes, uma vez no mês. Então... quem quer fazer essa redução, a gente chama de flexitariano, porque ele não é um vegano, né? Ele não é um vegetariano que nunca vai comer. Não, às vezes ele vai passar...
Ele curte também, é ok, tudo bem, é lógico.
Mas no dia a dia ali, ele começa a fazer essa redução, esse movimento de reduzir.
E entrando um pouquinho no produto, né? Na verdade, eu quero saber que linhas de produto hoje a companhia tem, mas a matéria-prima, a gente está falando de soja, a gente está falando...
É uma combinação proteica, né? Um mix proteico que tem soja, grão de bico e ervilha. Né? Então esse é um mix.
Espetacular.
Mas aí ele tem o corante, a beterraba, ele também tem cebola, ele tem outros temperos, né, todos naturais.
Mas essencialmente plant-based, né? Ou seja,
plant-based.
Baseado em ingredientes 100% naturais, plantas.
Exatamente, plantas.
E só do ponto de vista da... Eu tô perguntando isso, Mariana, claro. É uma coisa muito nova, né? Ficava seguro, todo mundo sabe o que é o seguro. Aqui, como a gente tá tratando de alguma coisa muito disruptiva, e essencialmente esse produto, assim como a carne, né, a proteína animal, ele precisa ser mantido de forma congelada, né, ou não? Como é que funciona?
Aqui, o mercado no Brasil, ele é um mercado, né, dominante ali, congelado, né? Então você vai com o hambúrguer, na verdade, tem o hambúrguer fresco, mas a maioria é hambúrguer, é uma categoria congelada. O brasileiro já conhece essa categoria como uma categoria congelada. Tem toda uma questão também de temperismo, né? A gente sabe, né? O Brasil, né, do norte ao sul, o quão quente pode chegar. Então, é uma categoria já de congelados. Mas se você vai para o mercado como na Europa, por exemplo, é uma categoria de produtos refrigerados. Né? Então é diferente.
Talvez o Brasil escale para lá em algum momento.
A gente possa escalar, exato. Mas nesse momento, eu acho que também, por uma questão das, né, supermercados, rede de supermercados, o congelado acaba sendo mais fácil, né? A cadeia de você conseguir manter o shelf life do produto, né, estendido, não ter um shelf tão curto.
Então, quer dizer, só para amarrar, os grandes ingredientes, além dos temperos, etc., mas os grandes ingredientes são grão de bico, ervilha e soja. Que são muito, é importante salientar, que são muito ricos em proteína.
Muito ricos, muito ricos.
Muitas vezes as pessoas acham, não, mas vai ficar pobre em proteína, etc.
Não,
quer dizer,
não.
Só do ponto de vista do volume necessário de proteína para o ser humano, atende tanto quanto atende qualquer proteína animal.
Atende. O frango, por exemplo, ele traz uma equivalência. O hambúrguer, ele fica 1 grama abaixo, uma coisa muito pouca, mas ele é basicamente
atende.
Quais
são as linhas de produto da Fazenda Futuro?
Bom, a gente começou, o primeiro item que a gente lançou em 2019 foi o hambúrguer. Né? E eu acho que traz muito dessa questão da indulgência. É um item mais fácil de entrar, porque o consumidor, ele quer comer, né? É uma forma fácil de você experimentar, provar. Então foi a linha do hambúrguer. E aí a gente foi trazendo os análogos aos bovinos, né? Então a carne moída e a almôndega. E aí na sequência a gente veio...
Será que tá me dando fome, né?
Aí a gente veio com o frango, linguiça e atum. E aí agora, esse ano, a gente
lançou... Ah, sim, porque vai pro lado do peixe
também. Vai peixe também, vai peixe também. E aí agora a gente começou com os, né, os snacks para compartilhar, o mini kibe, o franguito, e, que é um empanadinho de frango, e os mini burgers.
Espetacular. Vocês se intitulam uma lifestyle brand, né? Eu queria que você comentasse isso, mas antes, por que do nome Fazenda Futuro?
Bom,
é ótimo. É ótimo.
Foram muitas discussões, né, no nome, enfim, né, eu cheguei, na verdade, o nome já estava consolidado. Como, eu entrei, a empresa lançou em maio, eu entrei em agosto, então já tinha lá o nome, mas foi uma discussão grande em cima dessa construção de...
Porque é uma categoria nova, né? O negócio
é o que vai ser, o que vai ser desse futuro, né? Como vai ser desse futuro? Né? Até o nosso símbolo, ele é um smile, como se fosse um smile face.
Mas
ele tem dois triangulinhos no olho que é tipo fast forward, é justamente pensamento futuro, vai pra frente, né? Então, essa fazenda futuro é a ideia, né? Como é que vai ser a fazenda, né? Pensando nesse momento lá na frente da necessidade que precisava ter essa transformação.
E essa coisa do lifestyle brand? Que eu também adorei essa filosofia, esse conceito.
A missão da empresa é mudar a maneira como o mundo come. Né? E quando a gente fala de mudar a maneira como o mundo come, a gente traz o todo, né? Porque você envolve não só o alimento, mas justamente, né? Como é que você, a sua atitude.
Tem uma coisa de estilo de vida mesmo.
Estilo de vida. Como é que é a sua atitude? Não adianta você falar que você vai mexer na sua alimentação, mas você não tem uma mudança dentro de casa. E ao mesmo tempo a gente também traz uma questão de curtir, de se divertir, de aproveitar a terra. A gente, né, tem o nosso manifesto que a gente fala, deixa Marte para as férias, sabe, no futuro, e curte a terra. Porque em Marte você não vai ter o mar, você não vai ter o futebol e o sol, sem entendeu? Dúvida. Vamos aproveitar e curtir isso aqui que a gente tem. Porque é isso que a gente tem. A gente não tem, e a gente tem agora, e a gente tem que cuidar dela, porque senão até 2050 a gente não vai ter.
Provavelmente não vai ter.
Exatamente.
A gente comentava, né, Mariana, antes do início aqui da conversa, que no final do dia, quer dizer, esse é um caminho, felizmente, sem volta, né? Quer dizer, é uma questão de tempo, 5, 10, 15, 20, 30 anos, não sei. Mas é um caminho absolutamente sem volta. Mas a verdade é que vocês estão ali de precursores, de bandeirantes, vai para voltar lá algumas décadas atrás, muitos anos atrás, bandeirantes que desbravaram o Brasil, enfim, no seu interior, etc. Fato é esse, vocês estão aí de precursores de um segmento. Quais são os grandes desafios, né? Porque as pessoas nasceram, eu tenho 56 anos, eu me considero ali uma bolha, porque tenho um pensamento um pouco distinto, e não sou nem melhor nem pior por causa disso, mas enfim. Mas tem todo um hábito, né? E hábito alimentar é duro de você transformar.
Mexer na
então, quais
cultura...
são os grandes desafios de ser um precursor desse segmento, Mariana?
É justamente mexer nessa cultura do brasileiro, né? Assim, a gente cresce numa cultura aqui no Brasil, né? Quando a gente vai para fora é outro assunto.
A cultura já está muito mais adiantada, né?
Isso, mas quando a gente vem para cá, a gente... É tudo, né? Você vai encontrar com um amigo, você fala assim, vamos lá, a gente faz um churrasquinho em casa. Né? Não tem um... A gente passa lá em casa, a gente faz o churrasquinho. O churrasquinho já está no dito popular da pessoa. Mas passa em casa, a gente faz um churrasquinho. Então a gente cresce com essa cultura muito forte.
E vai ter uma linguiçinha, vai ter uma picanha.
Uma picanha, vai ter... Exatamente. Então você tem que começar a mexer nisso. E aí a entrega do produto com um sabor muito próximo da proteína animal, ela ajuda muito isso. Porque aí se você fala... Você pode ter o churrasquinho, pode fazer o churrasquinho e continuar convidando os amigos. Mas você agora pode fazer isso com um produto, né, que é um produto plant-based, um produto que você pode ali, entende que para frente ele vai ser necessário, ele é necessário o consumo agora.
E é curioso, né, sob o ponto de vista de posicionamento de marketing, isso voltando ali para a história do lifestyle brand, isso tem uma conexão com o estilo de vida, porque daqui a pouco a onda, o que é cool é ser assim.
Exato.
Então tem um pouco de construção desse estilo de vida também, né?
Exato.
Para efeito do consumo. Vamos falar de distribuição, Mariana, e sob o ponto de vista da distribuição, quer dizer, como é que funciona, quer dizer, os milhões, enfim, as milhões de pessoas que estão nos assistindo aqui, centenas de milhares, enfim, os milhões, quiserem comprar. Como é que hoje, qual é o modelo de distribuição da companhia?
Hoje a gente está nos grandes varejos e já em vários outros pequenos varejos de bairro aí, distribuído pelo Brasil inteiro.
Brasil inteiro já?
Brasil inteiro. E em muitos de restaurantes, hamburguerias e pizzarias e pastelarias. Então a gente tem, né, algumas pizzarias que já tem o nosso produto, faz uma pizza plant-based, com a linguiça, com atum, com frango, hamburguerias diversas, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, já tem uma quantidade de hamburguerias. Nossa, já vira um item.
Já quase, é um item no cardápio, é um tá item lá. No
cardápio, tá lá. Você tem os hambúrgueres, você tem um hambúrguer plant-based, né? Então, você também já tem nas hamburguerias e alguns restaurantes com pratos também, porque aí você tem a carne moída, que faz um bolonhesa, que faz um outro tipo de produto.
Você sabe que tá me... um dos negócios que faz parte do nosso grupo aí, Luiz Calaim, enquanto empresário, é a operação do Jazz Club de Nova York, que nós trouxemos para cá, que é o Blue Note. Uhum. Fica aqui na Avenida Paulista. Depois vamos conversar sobre produtos de vocês lá no Blue Note. Mas isso é outra história para depois, aqui fazendo aqui uma mini reunião no meio da entrevista, mas vamos embora. Dada a natureza, Mariana, muito disruptiva do produto, agora falando de marketing, né, que é a sua especialidade, me parece que, num certo sentido, né, quer dizer, o caminho de marketing da Fazenda Futuro também tem que ser muito inovador, tem que ser muito disruptivo. Quais são as estratégias da companhia, quer dizer, lá de trás, e enfim, vocês veem aí na sequência, sob o ponto de vista de marketing?
A gente tem que sempre estar inovando na forma de comunicar também, né? É isso, não dá para a gente trazer uma comunicação tradicional. O produto não é tradicional, né? A pessoa tem que ter essa curiosidade. Então, toda a nossa comunicação, a gente busca coisas para instigar ali o consumidor, como que ele vai, né, achar aquilo interessante, diferente, parar para pensar, dar uma risadinha. A gente fala que a gente traz muito um tom de voz, né? Importantíssimo pra gente ter esse tom de voz que tem essa sacada, assim, né? Que o consumidor lê e dá uma risadinha, uma leve risadinha e fala assim: olha só que sacada, acho que isso é interessante.
Legal, vou querer entender qual é desse produto.
Exatamente. Então, para todo tipo, e sempre em outros meios de comunicação, né? A gente obviamente não vai para uma comunicação tão tradicional. Como é que a gente explora outros tipos da nova comunicação que existe, né?
Você está falando em nova comunicação, Mariana, eu estou aqui engatilhado por uma pergunta que é a seguinte, né? Quer dizer, eu sou publicitário também, por formação, por óbvio, sou bem mais velho que você, me formei lá no início dos anos 80. Quando eu me formei era isso, né? Rádio, TV, outdoors, né? Não havia esse conceito de out of home, etc. Não é isso? Enfim, e veículos em preto. Hoje mudou completamente. E uma das grandes mudanças que hoje não, já há algum tempo, enfim, mas uma das grandes mudanças aí, um pouco mais recente, 3, 4, 5 anos para cá, de uma maneira mais intensa, são os influenciadores digitais, né? Que se transformaram literalmente em veículos de comunicação per se. Quer dizer, hoje, para falar aqui de Copa do Mundo, estamos no meio da Copa do Mundo, o Richarlison é um influenciador digital e ele em si é um veículo de comunicação. Total. Ponto. Né? Então eu queria entender em que medida essa estratégia, esse caminho dos influenciadores digitais tem sido um caminho da Fazenda Futuro, e se isso é uma verdade, como é que tem funcionado essa jornada.
É um caminho, não tem como, né? Hoje o consumidor ele está ali, ele consome junto com os influenciadores, ele não está mais, mesmo se ele estiver numa mídia tradicional, ele está na mídia tradicional com uma segunda tela vendo o que o influenciador está fazendo ali junto.
Muito louco,
então,
isso.
É o tempo todo. Então trabalhar com esses influenciadores é importante, mas de um jeito genuíno, porque também eu acho que tem uma questão que
tem
não
uma
adianta
coisa de verdade,
exato,
né, Mariana?
Não adianta eu ir para um influenciador que não tem nada a ver com a marca, né? Qual é o sentido?
E que inclusive nem acredita,
que nem acredita, que não tem um propósito claro. Então a gente busca trazer influenciadores, sim, mas influenciadores são esses que tem a ver com a marca, né? Que falam de jeito
que tem sido eficiente.
Super eficiente, porque aí o consumidor que consome aquilo também se identifica, né? Ele percebe que é genuíno, não é você colocar o cara para falar um negócio que não tem nada a ver com o estilo
legal,
de vida dele.
Legal. Daqui a pouco a gente vai falar da Anitta, mas nem agora ainda não. Enfim, grande Anitta, enfim. Um artista aí realmente admirável, tive o prazer já de estar com ela algumas vezes. Bom, a gente falou um pouquinho, né, Mariana, sobre degustação, porque no fundo é isso, né? Quer dizer, acho que tem um desafio muito grande, que é promover o contato e a degustação com o produto, né? Isso me parece ser alguma coisa absolutamente preponderante, né, na jornada da Fazenda Futuro. E aí a gente está num país, e aí chamando um pouquinho da brasa para o lado de cá, onde o mundo do entretenimento, da música, do show, etc., é muito caro às pessoas. As pessoas curtem muito, aliás, no pós-pandemia, eu diria a você, que esse mercado se amplificou ainda mais, as pessoas ficaram ainda mais conectadas do que já eram. Por que eu estou te comentando isso tudo, né? Porque, dado então que o brasileiro é muito conectado, né, a esse tipo de experiência, jornada, e ao mesmo tempo é preciso que vocês façam, né, promovam a degustação, em que medida eventos presenciais são serão ou não são, não sei, mas eventos presenciais como festivais de música, casas de shows, etc., são, em que medida isso eventualmente é uma estratégia da companhia?
É super importante essa questão de estar presente em eventos. Então a gente estava presente agora no Rock the Mountain, né, foram dois finais de semana, e isso são festivais onde no fim o consumidor está mais aberto nessa experimentação, é um festival que ele está ali conectado também no meio da natureza. Então estar em eventos é muito, muito relevante para a gente, né? Não só o Rock the Mountain, mas a gente também já esteve presente em vários outros eventos. As pessoas precisam provar, é uma categoria muito nova.
É a história da degustação. Exatamente. Ter contato com o produto, provar. E nesses momentos, por isso a pergunta, o indivíduo está mais relaxado.
Está totalmente aberto.
Está mais tranquilo. Inclusive está afim de experimentar uma coisa diferente. Não é um ambiente mais ali de conforto dele
exatamente.
Em casa, né?
É uma categoria que tem 3 anos, né?
Então, é nada.
É nada. Então as pessoas precisam provar para trazer essas coisas do sabor. Olha, realmente, olha. As pessoas ainda falam, provam e falam. Nossa, realmente é tão parecido com a proteína animal.
É
dá para trocar.
É
então é super importante.
Legal. Mariana, a gente falou de música, né? Você está falando aqui do Rock the Mountain. Aliás, para vocês que não conhecem, Rock the Mountain é um evento produzido, enfim, por um time, enfim, por uma companhia lá no Rio de Janeiro, espetacular. É um evento que acontece na Serra do Rio de Janeiro. Belíssimo, muito bem produzido. Esse ano, para dar um exemplo, Gilberto Gil esteve lá. Enfim, então estamos falando aqui de eventos presenciais. Estamos falando de música, estamos falando de artistas, né?
Sim.
Eu dei um breve spoiler aqui, mas agora eu queria que você dividisse conosco, porque recentemente vocês fecharam um baita acordo com a Anitta, né? Anitta, que aliás eu tenho, enfim, o prazer de conhecer, começou, parte da trajetória dela começa numa das FMs nossas, enfim, lá no Rio de Janeiro. E de fato a Anitta é uma grande influenciadora. E ao mesmo tempo eu conheço essa verdade dela, de conexão com a natureza, aquilo que você comentava.
Exato.
Sobre uma coisa genuína. Então, queria que você dividisse conosco como é que foi essa jornada,
esse
como é que
papo,
contou,
né?
Essa ideia e como é que funciona essa conexão com a Anitta, que até onde eu pude depreender, ela participa do negócio, inclusive,
sim,
né?
Bom, a Anitta, na verdade, desde lá de 2019, que foi inclusive a fase que ela, né, tentou ali ser vegetariana, e aí ela estava retomando, né, sentiu falta da proteína, do
animal,
sabor da proteína animal.
Da proteína.
Exato. Aí ela provou o nosso produto lá no Rio de Janeiro, numa hamburgueria, e ela se encantou, se apaixonou por aquilo, e desde então ela sempre convidou a gente para estar em todos os eventos dela. Todos os eventos que ela fazia, precisava ter Fazenda Futuro lá. E a gente ia pra lá, montava chapa de hambúrguer, fazia pastel, fazia o que fosse. Então, já tinha esse primeiro, um lado dela.
Absolutamente genuíno,
genuíno,
inclusive.
Exato.
Quer dizer, coisa rara de acontecer,
pois é,
né? Um artista desse tamanho convocando, convidando a empresa.
Convidando a empresa. E por outro lado, quando a gente falava de marca, né? Assim, fazendo, né, a persona, quem que era, o nome da Anitta sempre aparecia. Porque ela é uma pessoa inovadora, ela é uma pessoa transparente, ela é uma pessoa divertida. Muitas das mesmas características da marca. Então sempre falou. Mas a gente tinha esse tempo, né? Uma empresa nova, 3 anos. Então essas conversas são conversas que a gente foi evoluindo. Pandemia no meio do caminho,
claro.
A empresa vai crescendo, até que a gente falou, agora é o momento que a gente precisa democratizar, né? A gente chegou nesse terceiro ano, a gente fala muito disso, da democratização, porque a gente já tem, né, distribuição no Brasil
inteiro. Daqui a pouco vamos falar de mundo,
de
inclusive,
mundo,
Future Farm.
Future Farm. Mas a gente tem distribuição no Brasil inteiro, a gente está vendo a categoria crescer, mas a gente precisa agora botar voz, mais pessoas conhecendo a categoria plant-based. E a gente falou, não tem uma pessoa melhor, que tem um alcance, que pode falar, como a Anitta, que já tem essa proximidade com a marca, que já,
não,
que já
é
tem...
verdade, isso que
é isso, é trazer a verdade. E aí a gente trouxe junto com ela uma linha de produtos que também tivesse a ver com ela, porque também não adiantava fazer uma linha que não tivesse a ver com ela. Então a gente trouxe essa linha que a gente chamou de Futuro Party, que é de festa, que são esses itens compartilháveis, né? Então, que é para ter né, os salgadinhos da festa.
Ali, a festinha ali.
A festinha ali. Então, são os mini kibes, os franguitos, os mini burgers. Então, você consegue fazer a festa, compartilhar, democratizar, porque dá para dividir, mais pessoas provam um saquinho, várias pessoas provam. Então, foi essa um pouco né, do nosso contato com a Anitta. E aí, a Anitta, né, super topou, né? Provou
ela
produto.
Entrou, ela tem uma participação, né? Ela entrou
ela
com um asset na
isso, ela tem uma participação.
Legal. E aí, quer dizer, a partir do momento que isso é feito, Quer dizer, eu fico imaginando que a curva aí, o ponteiro mexeu, né? É. Me parece que não, sim, né? Porque ela tem um tamanho muito... Tem. Um post da Anitta, eu tenho, entre outras tantas empresas, uma relação bastante grande com a Ambev, que tem uma relação com a Anitta também.
Também.
Uma das diretoras da Ambev sempre diz, né? Que quando a Anitta aposta, você sente o ponteiro girar imediatamente. Com Fazendo Futuro, isso acontece dessa maneira?
Acontece, aconteceu super, né? Acontece. A gente viu, né, ainda mais fazendo degustações em supermercados, foi ótimo, assim, você ouvia os consumidores falando: esse aqui é o hambúrguer de planta da Anitta, é o hambúrguer, é a empresa, ah,
dá
esse
um
aqui
referendo, né, não tem jeito.
Então, e aí as pessoas querem provar, querem conhecer, às vezes não conhece, né, quando você vai, sai de um eixo ali, Rio-São Paulo, né, explora mais, que as pessoas que ainda não conhecem a categoria, elas começam, então eu quero provar, esse aqui é o que a Anitta falou, eu quero provar. Então você começa a trazer essa questão de degustação, experimentação.
Espetacular. A pauta é SG, né, Mariana, tá? É a pauta SG absoluta, inclusive sim, com o S de sustentabilidade, evidentemente, mas é uma pauta aí que está, felizmente, eu sempre digo isso, felizmente, é aí presente nas corporações, muito presente nas corporações mais sérias, aquelas que ainda não estão nesse lugar, estão caminhando para ele, etc, enfim. E vocês, essencialmente, são uma companhia intrinsecamente, quer dizer, a alma é ESG, né? Qual é o pensamento da companhia a respeito dessa pauta e da importância que essa pauta tem?
Então, super importante, ela está dentro dos nossos pilares, né? Então, a gente tem ali quais são os nossos pilares, e ESG é um deles. A gente trabalha desde o começo, então, de novo, desde 2019, quando, né, eu e Marcos ali conversando a parte de marketing, mas eu falava para ele, não basta ser só uma empresa de plant-based, a gente precisa ter mais, além.
Sem dúvida.
Então a gente tem que fazer algo a mais. Então a gente montou o nosso relatório de sustentabilidade, depois disso a gente começou a calcular, a gente tem uma pegada, claro, a gente tem uma pegada de carbono, não tem como não ter, então, mas a gente calculou, hoje, por exemplo, o nosso futuro burger é o único hambúrguer que é carbono neutro, a gente conseguiu neutralizar, a gente calculou a nossa pegada, então a gente neutraliza. Mas só neutralizar não funciona, né? A gente precisa reduzir também. Então agora a gente entra com um plano de calculando os demais itens.
Espetacular.
E o que, que a gente vai fazer para reduzir os itens que a gente já tem.
Sem dúvida.
São, claro, de novo, empresa nova, três anos.
Uma jornada,
são cálculos,
lógico,
e cálculos,
lógico,
que a gente, lógico, tem que fazer. Mas a gente tem isso, assim, é meta.
É filosofia mesmo.
Filosofia, tem que fazer, tem que acontecer.
A gente tá chegando, infelizmente, que eu tô com a fome danada, inclusive, ou felizmente que eu vou poder aqui, já quero descer aqui para olhar, enfim, onde é que eu encontro um produto Fazenda Futuro, mas enfim, vamos chegar no finalzinho aqui da nossa boa conversa. E eu queria te perguntar sobre a expansão internacional Future Farm, né? Quer dizer, como é que tá funcionando isso? Vocês já estão em muitos países, né,
sim,
Mariana?
Hoje a gente já tá em 30 países. Realmente, assim, pensar desde 2019...
Não, para três anos, Mariana, é inacreditável.
Coisa. A gente, e 30 países vendendo, assim, em grandes redes, né? Então, você pega na Inglaterra, a gente, né, em UK, a gente está vendendo no Sainsbury's, no Canadá, no Whole Foods. Na Austrália, no Coles.
Ou seja, vocês estão nos lugares onde tem que estar mesmo, né?
Exato.
Cuja natureza é essa, né?
Exatamente.
E o caminho dessa expansão é só crescimento.
É só crescer. Exatamente.
Mariana, estamos chegando no finalzinho aqui dessa conversa, sobretudo deliciosa, a verdade é essa. Eu particularmente estou aqui com um imenso desejo de provar. Provarei, vou te ligar para dizer
por favor,
que eu tenho certeza que vou amar. Faz parte aí um pouquinho do meu, como eu comentei no início, um pouquinho da minha cabeça. Mas aqui para concluir então nossa ótima conversa, tem sempre três perguntas que eu gosto de fazer. Enfim, a gente já tem aí um belo banco de dados aí de ótimas respostas. Perguntas breves, respostas, sim, breves, enfim. Mas para você, Mariana, o que é ser uma líder em 2022, virando para 2023?
Sim. Acho que o líder, ele tem que ser aquela pessoa que inspira, né? Inspirador. Ele tem que saber ouvir, ser colaborativo, né? Saber, né, escutar, receber, entender e trabalhar com atitudes, mas atitudes que inspirem os outros, inspirem seus pares, inspirem. Então, tudo que eu acho que um líder, ele tem que ser inspirador. Ele tem que sempre olhar nessa ótica de eu estou inspirando, eu estou levando alguém para frente.
É porque aí você tem um corpo que caminha para uma direção. Esse corpo, né? O grupo,
exato,
de pessoas, o
sim,
time,
sim,
por uma direção única e entusiasmado em busca dessa direção.
Maravilha. Exatamente.
Para você inovar, você que está numa companhia ultra inovadora, para você inovar significa o quê, Mariana?
Sempre inovar, para mim, é olhar o que, na verdade, já existe com um twist, com um novo olhar. né? A própria categoria plant-based, né? A gente está falando aqui de pegar um produto que já existe, um hambúrguer, mas dá um twist nele. O que a gente twista? O que a gente consegue mexer? O que a gente dá para trabalhar? É o plant-based, né? Então, e isso para tudo, né? Eu sempre exploro o meu time. Tem alguma coisa? A gente vai fazer uma comunicação.
Pode ter inovação em tudo, é impressionante. Tudo. É, não tem que
tem
ter.
Uma comunicação, como é que a gente dá uma virada
legal,
na comunicação para
dar um trick?
Ser diferente
legal.
E ser inovadora. Como é legal. Que faz num processo dentro da empresa para ele ser um processo que tem uma inovação? Então, eu acho que trazer sempre esse pensamento de dar essa viradinha. O que mais que a gente faz aqui diferente? Para mim, isso é estar sempre
legal.
Inovando.
E para concluir, Mariana, qual o seu principal objetivo a longo prazo?
Bom, meu principal objetivo a longo prazo, no fim, é meu pessoal mesmo. E aí, falando, acho que com toda essa questão que a gente falou de conexão com a natureza,
sim,
e tudo mais,
sim.
O meu objetivo é pra frente, bem pra frente, mas ter filhos crescendo e tudo mais.
Claro.
Ter o meu sabático, entrar no motorhome, viajar o mundo.
Essa é uma grande ideia.
E poder fazer várias trocas culturais nas diversas comunidades pelo Brasil. Eu acho que esse é o meu projeto futuro.
Ainda tendo a chance de ir pelo mundo, obviamente, comer Future Farm.
Future,
né?
Farm, exatamente.
Mariana, adorei a conversa. Muito obrigado.
Obrigada.
Pelo entusiasmo, energia e por
ótimo.
Inspirar todos nós.
Muito
maravilha.
Obrigada. Obrigada.
Realização Jovem Pan News.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.